estimadas amigas, caros amigos, componentes da nossa instituição e aqueles outros ou aquelas outras que nos acompanham à distância, no espaço e no tempo, por simpatia ou curiosidade sã. O culto do Evangelho deste 6 de março de 2014 recebe a leitura de preparação de ambiente, entre aspas, ou leitura inicial, capítulo 61 de Vinho de Luz, autoria de Chico Xavier, médium, Emmanuel, coautor espiritual. Delano fará essa leitura, em seguida Wagner fará a prece inicial, por fim, Delano fará a leitura de uma página do Evangelho indicada.
Também tu e os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. João, capítulo 12, versículo 10. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre. Intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo, destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado, e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre. Também tu conhecerás o testemunho.
Senhor Jesus, Maria Santíssima, agradecemos a oportunidade de podermos estudar o Evangelho, de ouvir as orientações espirituais dos guias do passado e do presente aqui no Salto Quântico. Pedimos a bênção dos senhores para as nossas vidas, a vida de nossos amigos, irmãos e irmãs, ideal, agradecendo a orientação e inspiração de nossos guias que nos ajudam e nos inspiram sempre. Pedimos por todos nós que compomos essa escola e também a todos que, encarnados e desencarnados, somos componentes desse planeta com nossas missões individuais e também de coletivamente, de que fazemos parte. Abençoa-nos hoje e sempre. Assim seja.
A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e aonde ajuntá-lo, e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos.
É importante que todos consideremos. Mateus Anacleto pediu que eu falasse sobre a inspiração sem necessidade da psicofonia mais direta. Devemos considerar que todos precisamos, não importando como denominemos esse processo, nos alinhar com a faixa de consciência da sabedoria ou a faixa do self, para a linguagem junguiana, o Deus sagrado, o Deus superior, de acordo com as correntes esotéricas de psicologia ou psicologia esotérica, ou o que seja. Ou o Cristo interior, o Buda interior, etc. Essa centelha, esse anjo em semente dentro de nós, a conexão que a gente faz com a rede dos espíritos amigos, é isso que nos mantém em situações difíceis. Testemunhos, adversidades, como foi apresentado pelas palavras de Emmanuel, são inevitáveis. Os testes, os desafios, a própria força do inconsciente coletivo, a maré contrária à espiritualidade, às energias do bem, e tudo isso deve ser considerado por cada um, cada uma de nós, quando percebermos que as pressões estão muito grandes. Quanto mais alguém se destaca na face das realizações do bem, ou seja, se alguém se expõe publicamente, realizando bem largamente, essa pessoa será mais visada. Terá sabotagem interior, autossabotagem provenida da soma psicológica, terá sabotagem de familiares biológicos que se sentirão na autoridade para tentar impedir que a pessoa prossiga ou desanimá-la de seus propósitos, colegas de trabalho, de formação profissional, formação acadêmica, etc. De todos os modos, existem pressões contrárias. Devemos fazer o possível para estar dispostos a separações de amigos e irmãos em ideal. Não por acaso Jesus fala sobejamente sobre isso nos seus evangelhos, mas principalmente nos apartarmos de caprichos ou sonhos muito utópicos de juventude, ou sonhos do ego, caprichos do ego, de fortuna, poder, fama, ou tudo que diga respeito à promoção do eu, do ego, e procuremos viver o sagrado. E para viver o sagrado, estaremos muitas vezes reiterando o conceito na contramão do que parece ser o nosso interesse pessoal. Mas, a despeito desse mal-estar muito grande, ou esse desconforto psicológico nas nossas relações interpessoais, etc., existe um aplauso da nossa consciência, uma aprovação dos nossos setores ou faixas mais profundas de consciência, que dificilmente será comparável a qualquer outra manifestação de compensação externa que nós pudéssemos ter de pessoas mesmo muito amadas. Que cada um faça a escolha madura, difícil, do caminho de fidelidade, perseverança aos próprios ideais, porque, como descreve, por exemplo, a obra de André Luiz, Chico Xavier e de Emmanuel Chico Xavier, às vezes espíritos de respeitável patrimônio evolutivo, às vezes instrutores espirituais, ou seja, guias espirituais, costumam reencarnar. E mesmo assim, mesmo sendo instrutores, mestres desencarnados, quando eram desencarnados, ao reencarnar, sofrendo o mergulho na matéria, as pressões, as tensões psicológicas, sociais, culturais, muitas, muitas vezes desviam missionários do caminho do bem, ou da rota do acerto maior. Isso é extremamente comum. A maior parte daqueles que reencarnam não cumprir o que veio fazer na íntegra, às vezes acertos parciais, mas com grande prejuízo em larga medida para uma série de itens que poderiam ser desdobrados com êxito. Então fiquemos todos atentos, atentas para essa lamentável ocorrência. A guisa de oração, nos confiamos a Nossa Senhora e Nosso Senhor, Arcanjo Búdio Gabriel, a todos os bons espíritos, ou Espíritos Santos, Espíritos Santos de Deus, importando nossa definição religiosa, e pedimos por todas as entidades sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, presentes no nosso ambiente quando gravamos esse culto, presentes na primeira exibição da nossa palestra, do auditório da nossa sede em Aracaju, na noite de hoje mesmo, quinta-feira, mas também aqueles que nos assistem à distância, no espaço, no tempo, pelas diversas mídias sociais ou pela televisão, eventualmente se for publicado na TV. Nós pedimos por todas as personalidades sofredoras, não só os desencarnados sofredores, mas também os encarnados, encarnadas sofredores, sofredoras, que recebam assistência para suas reais necessidades e reforço de sua fé e de sua resistência moral, porque o prejuízo, a dor de se afastar, a frustração de se afastar do próprio ideal é muito maior do que o sofrimento de persistir no caminho das disciplinas indispensáveis. Existe a conformidade e existe a conformação, em dizeres de Emmanuel também, ou em palavras mais modernas, resignação e submissão. Uma coisa é nos resignarmos a caminhos difíceis, mas que nossa consciência aprova. Outra coisa é nos acomodarmos a convenções, o que é compactuar com o que nós sabemos não ser certo e nos acovardarmos diante de propostas apresentadas pelo nosso ideal e por aqueles que, de altiplanos de espiritualidade sublime, nos inspiram a fazermos o que devemos fazer. Nos inspiram a fazer o que devemos fazer em todos os âmbitos de nossas existências, profissional, familiar, religioso, espiritual, acadêmico, como se queira denominar a parte religiosa, ou quaisquer outros ambientes, como de desporto, de lazer, etc. Fiquemos atentos, porque podemos viver sob inspiração do bem o tempo inteiro, se quisermos, um esforço meditativo e de conscientização progressiva para que sejamos espelhos da vontade divina de acordo com o que nossas idiosincrasias, nossas personalidades permitam seja canalizado em cada circunstância, com o nosso próprio modo de ser, sem desrespeito à nossa individualidade, mas ainda assim nos conectando a essa grande rede do bem, sejam amigos invisíveis ou amigos visíveis, para que nós não sejamos enredados, seduzidos e engodados e por isso destruídos por esse farisaísmo, dizer de Emmanuel, a hipocrisia, ou seres que traiçoeiros, encarnados ou desencarnados, nos afastam do caminho do bem, às vezes com voz melífera e argumentos pseudo-amorosos, mas fazendo-nos desrespeitar o que é mais sagrado no nosso mundo interior. Nossa Senhora e Nosso Senhor nos iluminem, nos inspirem, hoje e sempre, assim seja. Despeço-me sob inspiração significativa dos nossos orientadores e orientadoras da dimensão extrafísica de vida, irmão em espírito e como professor e canal em processo de melhoria, Benjamin Teixeira de Aguiar.